Dlin-dlon. Quem é, manos? Esperem aí, manos. Eu até ia gravar agora, mas estão-me a tocar à campainha. Dlin-dlon. Entre, pode entrar. Quem é? É o episódio 53. Ah, é o episódio 53, manos. Como é que estão? Ouviram o comboio a passar aí atrás? Pois é, um gajo esquece às vezes que, como vivo aqui numa cidade urbana, comboios passam de 7 em 7 minutos. É divertido. Pá, mais ou menos. Ouve-se um pouquinho de barulho. Como é que estão? Bem, dominguinho à noite. Estamos aqui bem para gravar episódio. Que é boeda estranho dizer e começar, como o gajo começa, não é? Que é Coimbrinha. Mas Coimbrinha quando? Segunda-feira. Essa segunda, a outra. Sim, é que passou. Pá, e boeda bom, pá, curti bué. Sabe-me sempre boeda bem voltar a Coimbra. Porquê? Eu quando estudava, quando estava aí nos meus tempos de... meus tempos áureos de formação de LinkedIn. Eu estava cá a estar em Lisboa, éramos tipo 3 ou 4 da guarda, mas a maior parte da malta da guarda estava em Coimbra, né? Então era sempre clássico que a altura perfeita para nos juntarmos todos era ali nas queimas enlatadas em Coimbra. Então, como eu disse em palco, e houve camaradas que não acreditaram, eu fiz 6 latadas e 6 queimas, manos. 6 latadas e 6 queimas, manos. Essa semana é muito Dux de Coimbra. Esse mano tem muitas currículas. Eu lembro perfeitamente que eu, a última vez, eu ainda pensei de contar esta em palco. Ainda pensei, tipo, se contava ou não no podcast também. Mas, pá, agora é tipo, é a última vez que eu fui, faz sentido, tem ligação, pá. Vou-vos só dar esta, rápida. A última vez que eu fui a Coimbra, que era ali, sei lá, 22, 23 anos, né, acho. Foi já numa altura que eu estava tipo, pá, eu já vim a Boés, pá. Eu já não tenho esta vida. Eu tenho que começar a fazer um shift para o que eu quero, né? É pá, que de repente estou a ouvir, imaginei. É sempre aquela merda clássica que é, então vamos a Coimbra. Como quem diz, vamos a uma semana académica, como quem diz, vamos a um sítio qualquer. Então vamos de sábado a segunda. Isto é o ideal, porque se assim sábado sai à noite, domingo é o cortejo, que é lá aquela macacada que eles têm de desfile na rua, né? Que é um cortejo. E segunda, bazar. Agora, claro que esta última vez que eu queria fazer isto, há sempre peer pressure. Então é tipo, vou sábado, venho segunda. Fui quinta, vim terça. Fui quinta, vim terça, clássico terça aqui. Estou terça-feira, já se passou muita coisa, né? E estou terça-feira, a saída do recinto, porque há estes gajos, pá, este meu amigo de Coimbra, é o aquele gajo que é para sair à noite, é, não, mano, só vamos para casa quando forem 6 da manhã e se vir o sol. Estão a ver estas pessoas, né? E eu sempre fui o oposto de, já é mais raro sair à noite. Se estou a sair é porque tudo se proporcionou na noite para eu estar ali, e ainda bem que eu estou, porque foi bacana até o ponto em que estou, né? Mas chega ali tipo 3, 4, tipo, deixa-me ver a minha vida, né? Deixa-me ver a minha vida que já é tarde e pá, tenho merdas para fazer, né? Então estava ali, terça-feira, 6 da manhã. Já se tinha passado várias coisas antes, que aquela noite foi noite de estar a jantar em casa de amigo que vive com uma vega, que é aquelas, pá, aquelas senhoras. Sabem essas senhoras de idade que estão em casas? Essas senhoras estão em casas, têm 60 anos, estão vestidas com aqueles trapos que são o vestido inteiro. Que é, aquela senhora é poliéster e pele, porque por baixo vê-se que não tem nada. Porquê? Estou a ver um biquinho. Aliás, estou a ver dois biquinhos. Até é estranho, tipo, não temos esta confiança, não é? E claro que foi. Pá, tenho esta imagem cravada na memória, que é sentado numa mesa daquelas redondas que têm... Eu agora não sei se esta referência não é muito tipo de interior. Aquelas mesas têm braseira. Sabem o que é uma braseira, não? Aquelas mesas redondas que têm um pano e vocês metem as pernas por dentro do pano e lá dentro tem tipo meio uma resistência com calor. Pá, que por acaso é das cenas mais vegas de idade, mas que sabem melhor a pessoas jovens. Não sei explicar isto, este rácio, não é? Mas, tipo, vejo aquela mesa e é tipo, ai, é uma braseira. Depois sento-me dentro das perninhas e é tipo, uma braseira. E estava com as perninhas para dentro da braseira. Estava garrafa de vodka, Roda 9, pá. Aquela vodka nojenta, pá. Com sumo de laranja, que eu nunca mais bebi vodka na minha vida. Já é bué da raro. E olho para o sofá e está a senhora a olhar para mim e faz aquele cross de pernas de Marilyn Monroe, a.k.a. Marilyn Manson, né? Em que faz exatamente esse manos. Se essa mana era só poliéster e pele, esse mano viu coisas indesejadas, manos. Cravado na memória, para sempre, né? Sinto que para sempre. E depois também, pá, e depois entrou um chinês que vivia lá na casa, que era de Erasmus. O chinês veio com aquela coisa do peço desculpa, eu não queria entrar. É tipo, não, agora entra, anda cá, anda, bebe um copo. Pá, depois bebeu demasiados copos de vodka, teve que ficar em casa, nem sequer saiu, coitado do homem. Né? Mas claro que acaba isto para voltar, né? Claro que acaba às 6 da manhã, saí de um recinto. Eu com esse meu amigo meio discussão, ele diz alguma coisa que eu já nem sequer me lembro, e a mim bateu-me na hora de, ui, vou para Lisboa, são 6 da manhã, eu não quero ouvir este gajo, vou para Lisboa, vou a Coimbra B, Coimbra B apanho comboio para Coimbra A, e Coimbra A de apanhar o comboio para Lisboa. Fui a pé até à estação de comboios, pá, pensam esta macacada de 7 da manhã de, pá, de bêbado, né? Chegar a pé à estação de comboios, chegar a apanhar o comboio de Coimbra B para Coimbra A, ou de Coimbra A para Coimbra B, pronto, indiferente, porque era aí que se apanhava para Lisboa. E estou nesse comboio, estou sentado nessa transição, e imaginem, aqui um gajo, quando entrei neste comboio, estou mesmo no processo de, eu estou mesmo aí para Lisboa, tipo, eu estou a bazar, né? E estou sentado no comboio. E então, um grupo de, pá, 4 ou 5 gajos, tipo, divertidos. Eu pensava para mim, eu devia estar assim com os meus amigos, não é? E cheguei lá, abordei, tipo, há zero meu, mas abordei, e disse, mano, isto acabou de acontecer na minha vida. Que foi, aquele rapaz disse-me isto, eu respondi isto, que eu agora já nem me lembro, não lembro mesmo o que aconteceu. E depois ele respondeu-me isto. E, tipo, a resposta deles foi, é pá, se estás a exagerar um bocadinho, né? De repente estás a bazar para Lisboa. Tipo, é teu amigo, dá anos, está em Coimbra, estás a bazar. E eu, pois é, estou a bazar. Começou-me a cair uma lágrima. Pois é, estou a bazar, o que é que eu estou a fazer na minha vida? E outro dos manos diz, é pá, mas ele não devia ter dito isso. Ele foi demasiado agressivo contigo e tu não mereces isso também, pá. E eu, pois é, saio em Coimbra, comboios, quero bilhete. E ela, para onde? Eu, para Lisboa. E ela é 16. Eu tinha visto que a minha conta tinha 16,70. E era, não, era 10 o Intercidade, 16 o Alfa Pendular. E eu, não, vai dinheiro todo. Alfa Pendular para Lisboa, que era o próximo. Entrei no Alfa Pendular, só me lembro de adormecer. Adormeci, acordei, com uma senhora ao meu lado a trabalhar no computador e eu com um bocadinho de vómito no ombro. A senhora a olhar enojada para mim, eu a olhar enojado para mim, porque mais enojado estava eu, que é, quem é que sou eu, o que é que eu estou a fazer aqui, né? Vou para a casa de banho, limpo-me, estou a lavar a cara e ouço. Próxima estação, Lisboa Oriente. E eu queria sair em Lisboa Santa Apolónia, porque na altura era mais perto da minha casa. Mas eu estava muito frágil, né? E eu pensei, senhora, deixa-me sair já aqui e eu arranjo maneira de ir para casa. Saí, que eu precisava de respirar, precisava de sair dali daquele comboio, né? Daquela claustrofobia de comboio. Saí, estou a sair do comboio, apanho a táxi para casa. Ah, sem chaves de casa, porque tinha as chaves na casa em Coimbra, na casa do meu amigo. Estou eu, estou calças e... Infelizmente estou calças e camisa, com a certeza que devia estar com uma camisa. Um gajo que na altura saí de camisa à noite, é impressionante, pá, não é? Pá, camisa não é formal, atenção, é informal, mas ainda assim, né? Com a certeza que camisa com t-shirt aberta, branca, foda-se, camisa aberta com t-shirt branca. Saio do comboio, né? Aí eu tava, agora estava a pensar, eu fui de táxi para casa. Não, claro que não fui, eu não tinha dinheiro. Eu tinha o passe na altura de... Lá está... tempos áureos de formação de LinkedIn, manos. Essa semana tinha o passe do metro. Fui de metro até ao Marquês. Tinha que ir para a zona do Marquês. Cheguei a casa, tocar à campainha. Porquê? Lá está, não ter chaves. Tocar à campainha incessantemente. Até que o Ribeiro me atendeu. Foi bom Ribeiro, né? E só me lembro também de chegar à cama e dormir. Acordei. Esse meu telefone estava com um vídeo viral, manos. Tinha muitas notificações. Muitas chamadas dos meus pais, muitas chamadas dos meus amigos. E eu aí bateu-me. O que é que eu fiz à minha vida? Liguei ao meu amigo e disse, puto, eu estou em Lisboa, estou na minha cama. E ele não acredita, a rir-se. Puto, eu estou na minha cama em Lisboa. E ele não acredita, eu juro-te, estou na minha cama. Fui aos bolsos, né? Deixa a pessoa o que é que eu aqui tenho. Assim, aquela coisa que eu não me lembro. Vi o bilhete. E esta é daquelas de realização de vida de... Onde é que eu estaria? O que é que me teria acontecido, não é? Eu vejo o bilhete. Eu tinha o Alfa Pendular para Lisboa. Mas o comboio não ia para Lisboa, o comboio ia para Faro. E os Alfas Pendulares não param em Santa Apolónia, só param no Oriente. Portanto, se eu não tivesse saído em Santa Apolónia, porque me estava a sentir mal, em Santa Apolónia, se eu não tivesse saído no Oriente, que me estava a sentir mal, eu tinha parado a Faro, manos, com 70 cêntimos na conta. Então aquilo bateu-me de, ui, isto é não ir a mais nenhuma queima, nem mais nenhuma latada, é nunca mais ir a Coimbra. A não ser nas circunstâncias que foi, que é as melhores circunstâncias para ir, não é? De carreira. Pá, imaginem, isto foi de quarta-feira que acordei, e sexta-feira fui lá só buscar as minhas coisas, porque não tinha chaves de casa, tinha a minha roupa toda lá, né? A roupa toda, não, mas percebem. PC. Fui lá buscar as cenas e voltei para Lisboa outra vez. E aí percebi, realização de vida, não é? Agora, claro que relembrar esta história, lembrei-me que é esse menino chinês, né, coitadinho, né, que ficou ali, começou a ver copos e a ficar em casa. Fez-me pensar uma coisa que é, e é uma muito rápida para seguirmos também. Eu lembro de ser puto e comer chinês. e dizer à minha mãe, o que é isto? Minha mãe, é rebentos de soja. O que é isto? É bambu. E um gajo fica maravilhado com a cultura, não é? Aí estes gajos comem rebentos de soja e bambu. E para mim, a minha pergunta para vocês é a seguinte. Um chinês que vem para Portugal, que era o caso deste rapaz, não é? Qual é que é para ele o rebentos de soja da cultura portuguesa? Dizem, e estes gajos comem isto? Porque se vocês pensarem bem, tipo caracóis e sendo assim, pá, eles comem disso tudo, pá. Nada é muito... Mesmo pastel de nata já está um bocado enraizado na cultura chinesa, eu sinto isso, já lá têm, sabem isso? Então eu cheguei à resposta rápida, até para seguirmos rápido, que é pão de massa meia alentejano. Estão a ver aquele pão que tem uma cabeça? Porque eu sinto que eles não têm muito pão. Eles têm aquelas cenas de dorayakis, não é? Aquele pão tipo meio panqueca. Então um pão, tipo, já viram um pão? É tipo, pão. Um pão com cabeça é tipo... Oh, esse pão tem cabeça! A cabeça no pão! É um pão tipo... É um mundo, é um universo. É rebento de soja, lá está. Antes só de irmos, só esta aqui que é... Como foi o solstício? Pá, aquela coisa da primavera, não é? Mas, pá, acontecem. Durante a semana, para mim era boeda normal e eu percebi que eu tenho este conceito de cabeça que é, como ouvi ali falar da primavera ali meio da semana, não sei o quê, se a quinta, sexta-feira alguém me dissesse, puto, amanhã já sabes, né? Amanhã muda a hora, às duas passa para três da manhã, e eu ia, pois é tipo, ou seja, para mim, o conceito de mudar a hora, eu não sei quando é que é, tipo, eu não sei mesmo quando é que é os dias, eu tenho ideia meio que é tipo a 21 de um dia qualquer, mas agora qual é que é um mês, é indiferente, tipo, vai mudar a hora. Eu sei que vai mudar a hora quando alguém me disser que vai mudar a hora. Tipo, eu não estou muito atento a notícias. Portanto, para mim mudou a hora, não é? Agora, eu fui jantar a uma pizzaria nova, que nunca tinha ido. E assim que veio a pizza para a mesa, eu fiquei tipo, isto não tem sabor nenhum, não é? Esta pizzaria é uma merda. Mas depois olhei para a televisão que a pizzaria tinha e estava a dar o anúncio da pizzaria. E aí eu percebi, ah, ok, é por isto. Ah, olá, muito boa noite. Desde mais, seja muito bem-vindo à pizzaria para Kiko. Olá, boa noite. Já sabe o que é que vai querer, não? Bom, estive aqui a ver e acho que quero a pizza normal, mais fininha, com... Ah, pois é, não interessa. Aqui nesta pizzaria, nada tem sabor.
Nada tem sabor.
Estás com gripe? Achas que é Covid? Não tens paladar? É a fórmula perfeita para virar pizzaria para Kiko.
Pizzaria para Kiko.
Onde nada tem sabor. Na pizzaria para Kiko, nenhum cliente nosso se queixa. Pedimos pão de água de entrada com queijo, sem sabor. Pedi uma pizza de ávola e uma pizza normal, sem sabor também.
Pá, estava uma merda.
Estão literalmente a queixar-me da pizzaria. Ah, nunca aqui comi. Só venho cá para ver mesmo aquelas mamas daquela gaja. Pô, muito bom. Agora já sabes. Se estás fanhoso, faz um favor a ti próprio e vem à pizzaria para Kiko.
Pizzaria para Kiko.
E vimos diretamente do restaurante para o conceito desta semana, que é o conceito de bife. E o que é que acontece? Eu estava ali na minha semana tranquilo, pá, acho que foi quinta ou sexta-feira, né? E saiu o álbum do Future com Metro Boomin. Que já começa a ser, imagina, o tema é tudo um tema de coisas que ninguém quer saber. Mas é esse o conceito do tema também, portanto é giro. Saiu o álbum do Future com Metro Boomin e saiu o verso de Kendrick Lamar. E no verso de Kendrick Lamar, sei que estou a falar em código para muita gente, Kendrick Lamar faz um diss direto a J. Cole e Drake. Okay? E eu vi aquilo, eu como um pequeno menino do hip-hop, não é? Um pequeno menino do hip-hop. Eu vi aquilo e a minha alma encheu-se. E eu fiquei, não acredito. Isto vai dar aso e pano para mangas, manos. Isto vai ter que dar som de J. Cole e Drake, mano. Isto vai ter que dar alguma coisa, mano. A carreira deles não pode ficar assim. Eles têm que pronunciar-se sobre o que se acabou de passar. Mas isto eu pensar para mim. Vou ao Twitter, insano. Deixa-me aqui pesquisar no Twitter, ver memes, já ver coisas. Vi, ri. Sai de casa. Só o que é que acontece? Isto é tudo na net. Na net e lá fora. Nos Estados Unidos, não é? Então estou a viver as coisas muito intensamente dentro da minha cabeça e estou a ir para o carro e estou a pensar, porra, isto acabou mesmo de acontecer, uma coisa que eu estava a esperar há algum tempo. Fui ter com uma amiga minha e estava com o carro com uma amiga minha e meti o tema assim de soslaio, porque eu sei que ninguém quer saber destas merdas, não é? E meti o tema só de não sei se isto que o Kendrick Lamar, pronto, num verso, pronto, deu umas rimas para o J. Cole e para o Drake. Ah, não vi. Pois, opá, porque tem um bocado de história para trás e já houve um bocado de sneak dissing do Drake também, de alguns sons. Então agora houve... Pá, parece que vai mesmo haver bife. Ah, ok. E aí perceber, ui, tema completamente desinteressante e ao lado. Fica cá para dentro outra vez, porque um gajo tentou expor, na sociedade civil e a sociedade civil rejeitou. Entra para dentro outra vez. Vou ter com um amigo. esse amigo, pensei, ui, este amigo está, mas também não está bem, deixa ver como é que é, deixa marinar aqui para fora. Marinei para fora, puto, visto que, pá, Kendrick, não, aqui o gajo já dá mais, né? Quando o gajo sente que já está mais, no álbum do Future, agora, pá, tipo, disse, gravou, puto, ao J. Cole e ao Drake, tinham ali barras mesmo diretas, a sério, porque o gajo quando houve um a sério é tipo, podes entrar um bocadinho, então entrei um bocadinho, né? Pá, aconteceu isto e esta barra. It's not the big free, it's just big me. O gajo disse isto, por causa da música do J. Cole. E ele, pois não sei, tipo, não estou a par, mas porra, que cena. E eu, E a sociedade civil rejeitou pela segunda vez. Entra para dentro outra vez. E eu pensei, ui, eu não consigo comunicar isto com ninguém. Continuo a viver as coisas no Twitter, continuo a viver as coisas para mim. Não comunico com ninguém. Vou aí a um programazinho onde estava mais malta e pensei, deixa-me cá meter esta outra vez. Pá, tentar três vezes é insano, né? Mas é o que estou a ferver por dentro, porque é tipo, eu curti de falar com alguém que soubesse minimamente sobre isto, só para ter um ângulo, só para perceber o que é que as pessoas pensam, ok? E meto o tema e recebo logo uma boa resposta, de pá, vi por acaso e ainda vi uns memes no Twitter, e eu, olha aqui, bom, e tenho outro amigo meu que é tipo, olha para ele, pensa, já tu és este gajo, tu és o gajo que curto bem destas merdas, é mais do que eu. E começamos ali uma conversa, imagina, num grupo de seis, ficámos três fechados na conversa, né? E a conversa vai num minuto e meio e eles estão a dar os takes deles, né? Eu estou a ouvir pela primeira vez os takes de uma pessoa e assim que estou a ouvir penso, isto não me interessa para nada. É desinteressante. Estamos a comentar merdas tipo, de um mundo bué distante nosso. Os takes são tipo horríveis porque pá, não dá bem para perceber o que é que é. Né? Nem estamos assim tão dentro. É bué da fresco, não sabe o que é que se vai passar. É, tipo, é preciso mais coisas para comentar. Então foi. Então dei por mim a viver uma coisa que estou a viver bué da para dentro, que estou a passar agora para fora também, em sociedade civil. Vocês provavelmente estão a rejeitar também, ok? Mas é aqui este processo interno de dor e de conceito. Vamos para aqui. Vamos para uma coisa que me aconteceu hoje de manhã, a chegar a casa, que eu achei que pode ser hilariante para stand-up, pá. O que eu gosto é de ter um sumo de vida e dar-lhe tantas camadas nesse sumo que, pá, que torna uma história que podia ser perfeitamente real uma história completamente inventada. O que aconteceu foi, isto é o real, eu entrei dentro do prédio e agora, como eu estou num prédio novo, tenho tipo, pá, vangotas e cenas assim, tipo de me cumprimentarem, olá, é aqui o novo no prédio, não é? E eu, sou eu mesmo. Como é que chama? E eu, André. E a senhora, como é que chama? Muito bonita. Disse assim, está muito bonita. E ela, não diga isso. Chama-se Aina. E eu, desculpe. E ela, chama-se Aina. E eu peço imensa desculpa, não percebi. E ela, chama-se Nina. E eu, pronto, boa, ainda bem. Fico muito contente. E disse-lhes, fico muito contente, porque à rasca de não ter percebido o nome, né? A chamar o elevador, fico muito contente. E ela, pronto, então vá, eu, resto um bom domingo, eu, resto um bom domingo. E entrei para o prédio. E pensei para mim, hilariante que era, de ela dizer, fico o meu número, que é, caso aconteça alguma coisa, pode-me chamar. Que é tipo uma coisa completamente real de acontecer nestas. E eu de, ok, sim, claro, fico, diga-me o seu número. E ela dá-me o número e eu vou para apontar o nome e ela, tipo, escreva o meu nome à minha frente. E eu, tipo, e aqui ir para pantos. E acho que isto pode ser ir para stand-up, trabalhar nesta, trazer para a próxima. Pá, nem prometer, porque pá, nem vou prometer. Antes de irmos embora também, uma pequena coisa que é, vocês sabem que um gajo é chefe. Se um gajo tiver que fazer uma analogia de carreira, vamos para chefe, vamos para a cozinha, vamos para o meu restaurante. Um gajo é chefe. E um gajo como chefe, por exemplo, à noite de mate foi do género, ui, é um podcast a meu, a sol é um prato principal. Eu vou ter que cozinhar este prato principal, certo? Preparei-o, pensei-o, e só quando eu tinha na cabeça pensei, vou lançá-lo, ok? Agora, o gajo tem um restaurante aberto. E a vida do restaurante vive de pratos principais, de entradas e de sobremesas. E eu sinto que tenho para vocês esta semana uma sobremesa, ok? Que também tem aqui alguma ligação com o podcast, que vai, pá, pronto, que vai esta semana, vocês depois veem, só para dar o heads up, porque, pá, a nossa comunidade de criadores de conteúdo merece. E também temos aí, muito possivelmente, uma entrada para o principal a ser cozinhado, mas nem falar, até fiquei rouco, de entrar em pânico, nem vou por aí. Acho que é isso. Não, só de, também tenho outra, pronto. Pá, te peço desculpa aqui as quatro seguidas, mas é, vai esta, só para acabar. E tentando resumir o mais rápido possível, pá, eu este fim de semana fui às Brulengas, ali à zona de Peniche. Ali no sábado estava calor, pá, estava em aqueles dias de calor intenso, né? Pensei, vou às Berlengas, fui sozinho. Meti-me de carro aí para Peniche. Chega a Peniche, ali à zona das Berlengas, um pescador. Eu disse, olha, desculpe, queria ir para as Berlengas. E ele, pá, com um sotaque de Peniche bada estranho. Mas é ida e volta, assim, é ida e volta. E eu, que sotaque estranho. E eu, pá, não quero ficar na Inga, nas Berlengas, não é? É ida e volta. E ele, mas a que horas? É que isto é assim feito por horas. E eu, então amigo, são 2 da tarde, quero estar a voltar para aí. Que às 7 da tarde, pronto. E ele, tudo bem, são 20 euros. E eu, porra, 20 euros para ir às Berlengas. O gajo leva-me lá para as Berlengas, aquelas viagens de barco de lança, um enjoo, deixou-me nas Berlengas, tipo 2h20, 2h30. Estou nas Berlengas e dou conta para mim, ui, isto é um farol, é gaivotas e ondas a bater em rochas. Isto é muito giro, mas eu não fico aqui 4 horas, ligo para o pescador outra vez. Estou, boa tarde. E ele, boa tarde. E eu, com este sotaque, pá, eu não estava a perceber, o sotaque de Peniche pode ser estranho. E eu, olha, afinal, isto aqui é muito pequenino. Eu o que eu queria era, daqui a, pronto, eu disse às 7, mas eu quero afinal é ir embora tipo 4, 4 e meia. Ou 3, se estiver aí, pronto, para vir agora, pode vir agora. E lá, ah, isto não se faz assim, não sei o quê, porque nós, isso tem que pagar mais dinheiro. E eu, venho é que nós já temos esta conversa. Lá vem ele, aparece-me para passar 40, 50 minutos. E eu pensei, eu não tenho mais dinheiro para pagar, deixa-me fazer aqui que conversas de circunstância com ele, ele se já passa a gostar de mim e até me deixa e passa por esta. E ele virou-se para mim e disse, tu gostou das Berlengas? E eu, ah, é um bocadinho pequenino, mas vão dizer, esta luz que bate aqui no farol é lindíssima. E ele, mas você sabia que essa luz que bate no farol não é a luz que está a ser transmitida pelo sol agora? E eu, como assim? E ele, esta luz que bate hoje em dia na Terra é a luz que é há milhares de milhões de anos, mas como estamos a uma distância tão grande, ela demora este tempo todo a viajar, portanto esta luz que estamos a ter hoje em dia é de há 1 milhão de anos atrás. E eu, porra, isso é interessantíssimo. Até porque o sol lá está... É uma estrela que transmite luz e ser 1 milhão de anos é muito interessante. E ele sim. E eu disse, olha, então, eu tenho uma coisa que é, eu tenho um podcast e ele neste momento está com 1.1 mil de, pronto, de luz de estrelas. Você acha que é de agora, isto é tipo, quando eu comecei o podcast e daqui a 6 meses isto vai estar muito maior? E ele, pá, mas para isso tem que incentivar as pessoas a meter mais estrelas, e de 5 de preferência. E eu, pois, olha, isso por acaso é uma boa ideia. E fiquei de pensar nisto. E por acaso ele até foi porreiro, viemos por 20 euros e não vimos uma. Eu não estou aqui a recomendar ir às Berlengas, atenção, não gostei muito, mas acho que vocês perceberam o que é que eu estou a fazer. Até segunda, hein? Beijinhos.